nossos antepassados, as tradições e a beleza do nosso Ribatejo. Ribatejo em pessoa, com Ludgero Mendes.
Beira-Tejo, uma gaivota abandonada, me traz o desejo de encontrar sua morada. Fresca marzia, verde prata, maré alta, onde a luzia, inspiração, amor exalta. Redes ao mar, esperança no ar, buscamos sorte. Na proa erguido, o Cristo amigo afasta a morte. Sei que este mar pode acalmar ou estar bravio, um posto afago, um quente trago, aquece o frio. Dá que pensar, viver do mar é dura lida, vida que o peixe deixa na rede para a nossa vida. À beira Tejo, ergue-se a noite de mansinho, roubado o beijo, dá-lhe o sol breve carinho. No céu poente, na promessa de outro beijo, e a gente sente como se uma chita o Tejo. Redes ao mar, esperança no ar, buscamos sorte. Na proa erguido, o Cristo amigo afasta a morte. Sei que este mar pode acalmar ou estar bravio, um posto afago, um quente trago, aquece o frio. Dá que pensar, viver do mar é dura lida, vida que o peixe deixa na rede para a nossa vida. Dá que pensar, viver do mar é dura lida, vida que o peixe deixa na rede para a nossa vida.
O seu nome é Joaquim Elias Carriço.
Exatamente.
Elias é do lado da mãe, Carriço do lado do pai.
Do lado do pai.
Sim. Os pais já nasceram aqui nas Caneiras?
Sim, um e outro. Um nasceu nos pescadores em Benfica de Ribatejo, o pai. Portanto, pertencia à Benfica de Ribatejo. E a mãe...
Nas faias.
A mãe nasceu já nas Caneiras.
Quando os pais nasceram, a aldeia das Caneiras praticamente estava a começar também.
Quando os pais nasceram, haviam duas ou três famílias, ou que, por exemplo, fossem os pais já dos meus pais, que tinham, por exemplo, já uma barraquita.
Certo.
Como se lhe chama. Eles casavam, mas praticamente viviam ou dentro dos barcos ou nos toldos e uns sombreiros que faziam nas praias.
Certo.
Andavam de noite na pesca, dormiam dentro do barco. Durante o dia, quando não pescavam, estavam naqueles toldos e nos sombreiros que faziam por causa do sol, nas praias, porque antes as marés não tapavam as praias como tapam.
Sim.
Agora. E a maré, se viesse, não tapava a praia toda, tapava uma certa parte da areia, mas havia a outra parte mais alta que nunca era tapada pela maré. Eles sabiam até onde a maré chegava, não é?
Exatamente.
Portanto, tinham aqueles toldos armados, como se pode
como
dizer...
Como ciganos, como,
como, como se pode dizer agora, os ciganos armam os toldos.
Exatamente.
Eles armavam aqueles toldos na praia, depois com os paus faziam um sombreiro, para ter a mesa cita e tal, e para
aquilo
estar ali
era,
à sombra.
Uns paus de eucalipto, um aliado.
Os paus mesmo dos próprios salgueiros.
Qualquer coisa do salgueiro estava resolvido.
O toldo era mesmo o próprio toldo do barco.
Sim,
e
sim,
a vela,
sim.
E mais algum pano que arranjavam, porque não havia dinheiro para comprar,
claro,
panos.
Claro. E desenrascava-se.
E desenrascavam, faziam ali um aconchego para quando não iam para o barco, para dormir lá dentro. E quando iam para o barco, levavam o toldo, punham o toldo no barco, que ainda existe, né? Punham o toldo no barco e o colchãozito das camisas das maçarocas. Quando eram as camisadas, aproveitavam aquela palha das maçarocas
para fazer os colchões.
Para fazer um colchão e tal.
Exatamente.
Porque em princípio nem colchão havia, porque não havia dinheiro para o pano, eram esteiras.
Exatamente.
Iam aos bunhos aí para os chabocos. apanhavam aquelas sim. palhas que chamavam o bunho e depois com cordas e coisas faziam uma esteira.
Entrelaçavam aquilo e
entrelaçavam aquilo à medida já do barco e é que punham ali dentro.
O Jaqui é o mais velho
sim.
de três irmãos.
Destes três irmãos.
Três irmãos, o João e o Manel.
Sim.
Eu lembro de uma conversa que tive com o seu pai, já logo há muitos anos, em que ele me dizia: no barco era a nossa vida. Era lá que comíamos, era lá que dormíamos, sim. foi lá que fiz os meus filhos.
Sim, sim, sim.
A importância
sim.
do barco na vida do pescador.
Sim, porque... o barco, ele chama a gente à emparadeira e na emparadeira traziam ou o fogãozito ou uma lata com areia por baixo e depois fazia-se mesmo não, lenha, bom, que se apanhava para as margens, de carvão não havia nem para o carvão.
Claro.
Apanhava-se lenha para as margens do rio e fazia uma fogueira e depois punham ali em cima da lata. Punham um género de uma trempa, uns ferros,
sim.
punham a panela lá em cima e era ali que faziam.
Era a cozinha.
Era ali que faziam.
Ali se cozinhava, ali se comia.
Ali se cozinhava, ali se comia. Matava frio às vezes.
Pois, exatamente. Também porque
se aquecia as mãos.
O inverno era muito rigoroso.
Isso
quando
é.
Havia mais atividade pescatória no Tejo, era no Invernia, com o sábio, com a saboga, com a lampreia, com isso tudo.
Pois, quer dizer.
Era o tempo mais rigoroso.
O sábio e a lampreia é no inverno que se apanha.
Pois.
Porque em maio apanha-se, isto também mudou mais, apanha-se mais agora é saboga. Sábio também é pouco.
Pois, exatamente.
Apanhou-se, o sábio é ali mais. É ali mais abril e maio, o sábio.
Sim.
E maio já é. Tens a partir caso. Do dia 15 de maio já começa a falhar.
Ah, pois,
não,
pois.
Não é proibido. Proibido é só o barbo.
Pois, pois.
Começa a falhar. Vem mais saboga. Sábio já vem menos.
Pois.
Porque a lampreia e o sábio propriamente dito, ainda é no inverno que ele vem.
O tempo mais difícil, as cheias e tudo isso. Os seus avós é que eram de Vieira?
Eram da Vieira de Leiria.
E vinham cá?
Da Vieira, pertenciam à Vieira de Leiria, eram da Praia da Vieira.
Praia da Vieira, exatamente. Vinham cá fazer a safra do inverno.
Exatamente, e quando o inverno apertava no mar, eles não podiam pescar no mar, nas campanhas, pois, que eles pois. Trabalhavam por conta de campanhas, que a maior parte dos pescadores que vieram para aí, a maior parte ou todos, não tinham barcos de pesca, sim. trabalhavam... Para
os armadores.
Para os armadores.
Pois.
E quando era no inverno, os barcos não iam ao mar, porque antes não haviam os barcos, não havia aquelas traineiras.
Não havia nada.
E não havia aquelas traineiras que há agora.
Pois,
né?
Pois.
Era aqueles barcos, como ainda hoje existe lá na Praia da Vieira, sim. que estão lá em exposição, era aqueles barcos de maior porte, no mesmo tipo destes que a gente usa, que isto
sim,
é.
Maior.
Isto faz conta que é a réplica
exatamente.
Daquilo.
É a miniatura.
É a miniatura
pois,
daquilo.
Pois.
E era ali que eles trabalhavam. Vinham ao inverno, não se podia ir ao mar. E eles começavam a procurar a vida no rio. Começava naquele tempo, o sábio apanhava-se com abundância e a fataça.
E valia dinheiro, não é?
Pois vendia-se tudo.
Valia algum dinheiro.
Valia algum dinheiro, vendia-se tudo porque andavam até aquelas pessoas, chamavam os almecreves,
sim.
Com as bateiras a recolher os sábios que apanhavam e tal. Saboga não era muita, mas. A fataça não era muita, mas apanhava-se. E quando não se vendia a fataça, servia
para se comer,
para a alimentação
pois, claro,
da família.
Dos
e vendia-se o sábio que era.
Pois,
se
pois,
achava
pois,
algum dinheiro.
Não.
E depois começaram a vir, começou a coisa a correr melhor, começaram a ficar, começaram a ter filhos e começaram a repovoar.
Pois, e ficaram por cá. Entretanto, quando se começaram aqui assim as primeiras casas, isto começou a povoar-se, isto era terrenos de hidráulica.
Sim, ainda
praticamente
hoje.
Tudo é terrenos
ainda
de hidráulica.
Ainda hoje tudo o que está daquele muro para cá, ou daquela sim. estrada que passa ali para cá, é que não é hidráulico.
Não é hidráulico.
É que são propriedades que já se compraram.
Pois.
O que é a estrada e os edifícios que estão do outro lado, é tudo em terrenos de hidráulica. Ninguém tem escrituras.
Pois, exatamente. Mas a hidráulica não levantava problemas dos pescadores
não,
que se instalaram.
Não.
Não podia era fazer em alvenaria.
Não podia era fazer em alvenaria. Nem assento no chão.
Pois.
Tinha que ser feito em cima de estacas. Como ainda há algumas ainda em estacas, depois é que começaram a.
Os pilares e.
Com os pilares, a por aqui. E pagavam uma taxa anual. Parece-me que na altura, nos primeiros que vieram, que começaram a ter barracas antes, porque antes das barracas também tinham toldos armados cá fora, umas chapas, umas coisas, faziam ali um abrigo qualquer. E depois, quando começaram a fazer as barracas, como lhe chamam, é que a hidráulica começou a cobrar um X por ano,
anual.
Já não me recordo ao certo quanto era, mas aquilo parece-me que ao fim do ano, nos primeiros princípios, era 10 ou 12 euros escudos, e ao depois passou para 20 escudos e parece-me que ainda hoje ou é isento,
pois, ou não aumentou,
ou é isento ou é os 20 escudos,
pois, é um valor simbólico.
Mas eu tenho a impressão que até é isento,
pois, acabou.
Para que as pessoas não pudessem apanhar posse,
para não se apropriarem,
parece-me que eles
preferiram não cobrar a renda.
Pois.
Portanto, ao princípio, quando os seus pais nasceram, isto tinha 3 ou 4 barraquitas.
Sim.
Foi crescendo, até que tinha para aí umas 30. Aldeia aqui das Caneiras.
30 quê?
30 barracas.
Naquela altura era aí meia dúzia de barracas. Eram as pessoas que mais que a gente considerava mais abonadas é que tinham barraca.
Pois.
Era o Timarelo em Lias, era o meu avô Joaquim Francisco, Manel Elias, era só porque ele era casado com Elias, que ele era Manel Mendes.
Pois.
Ele nem gostava que lhe chamassem Elias.
As alcunhas,
pois, ele
eram
nem gostava,
importantes.
Nem gostava que lhe chamassem Manel Elias, era uma zargata do pior.
Pois.
Era o tio Manel Mendes, que era casado com uma irmã do meu avô, que era Maria Elias, era o meu avô Patusco, era o Joaquim Pelarigo, o velho. Esse é que veio também da Praia da Vieira.
Foi mais tarde.
Não, veio na mesma altura. Era o Titónio Mendes.
Sim.
Quer dizer, eram as pessoas assim mais abonadas é que tinham uma barraquita. E depois os outros até aproveitavam, moravam por baixo das barracas deles, como aquilo era feito em cima de pilares.
Ou tinha uma certa altura, pernoitavam por ali.
Davam-lhes abrigo ali por baixo, àqueles que não tinham.
Pois,
e depois quando era algum que casava de novo, ou que tinha um filho, e para ter mais aconchego, pedia viver lá de baixo e tal, pois, e viviam ali de baixo.
Pois à medida que os filhos foram nascendo, é que a aldeia foi aumentando, ou não?
Pois, a aldeia, à medida que os filhos foram nascendo e as pessoas foram evoluindo mais qualquer coisa, começaram a juntar o seu dinheirito, pois um arranjava dinheiro fazia uma barraquita, e assim se começou a construir.
E quando havia as cheias, as barracas passavam mal.
Sim.
Algumas às vezes iam por água abaixo.
Foi no tempo do ciclone, parece-me que foi
o pior.
Umas duas ou três que isso aconteceu, caírem, mas chegaram aí por água abaixo, caíram, pronto, foram para o chão no tempo do ciclone, mas depois recuperaram outra vez.
E estavam
o que mudou foi de sítio, aqui para baixo não havia nada. Era tudo lá para cima.
Mais à curva do rio.
Mais para cima. Quando foi para o ciclone, que a cheia deu cabo disso, como a água lá corria mais, é que as pessoas começaram a fugir.
Aqui era mais
brando, começaram a fugir mais para aqui e aqui continua.
Mais defesa. Pois.
Deslizam os rios calmos do pensamento sem mágoa e nem reparam nas margens no correr da sua água e nem reparam nas margens no correr da sua água. O vosso fim é o mar, ó rio que só passei sem vos deter, sem olhar e as margens que vós deixais, sem vos deter, sem olhar as margens que vós deixais. Esse mundo onde a saudade desperta em cada flor, onde há noite e madrugada e risos frescos e dor, onde à noite e madrugada e risos frescos e dor. Mas vós passais águas calmas, como passa o pensamento das puras e brancas almas, sem margens de sofrimento, das puras e brancas almas, sem margens de sofrimento.
O Joaquim, quando chegou a idade da escola, aqui não havia escola, foi para onde?
Eu corri as escolas todas de Santarém.
A gente começar nas Ónias?
A começar nas Ónias. Mas as Ónias era uma escola que era uma caseca. Uma caseca que passava a rigueira por baixo e aquilo era soalho. E o soalho era assim aberto e a gente estava a ver a passar a porcaria da cidade. Tudo ali por baixo e o cheiro e dá bem. Depois dali, aquilo acabou ali a escola, porque aquilo não tinha condições, as pessoas começámos a ser distribuídos pelas outras escolas de Santarém. E depois era assim, chegava-se ao outro ano. Que é isso, pá? Chegava-se ao outro ano.
Este ano
a antena de Salvador. Depois mudava de classe e ia para o outro. Corria as escolas todas de Santarém.
Então, e ia a pé daqui para lá?
Sim.
Não havia transporte,
não havia nada. A pé, quando era de inverno Caxias, era que os sapatos, quem os tinha, às costas, e arregaçado com as calças ao ombro.
Pois.
E
só depois dali.
E até às zonas, e depois das zonas para cima, eu vestia as calças, calçava os sapatos ou as sapatilhas,
e aqui
ia para a escola.
Entretanto, quando houve, digamos que uma altura em que o Sagal começou a dar menos e as pessoas começaram a comprar menos peixe do rio, porque quando eram pobres toda a gente comia peixe do rio,
sim,
e era apanhá-lo.
Era isso, verdade.
Quando se começaram a armarem ricos, o peixe do rio tinha mau sabor.
Verdade.
E até os pescadores passaram mal.
Sim.
Os pescadores tiveram que ir à procura de outra maneira de viver.
De outra maneira de viver.
A agricultura foi um caminho.
Começaram-se a dedicar à agricultura, não sabiam, mas foram aprendendo. Cavar, toda a gente sabia cavar. Não havia máquinas para cavar as vinhas.
Era tudo à mão.
Era tudo à mão. Cavar, toda a gente sabia cavar. E depois, atrás do cavar, aprenderam a pesar, aprenderam
a
enxertar,
pois.
Aprenderam a fazer outros serviços. E então
começaram-se a dedicar
à agricultura.
E alguns mesmo assim eram as próprias. Arrendavam terra.
Isso.
E
depois, a seguir, começou a vir, porque isso veio depois as fábricas de tomate para Portugal.
Sim.
E começou a vir então essa coisa das campanhas do tomate. E quem tinha dinheiro para arrendar as terras
arriscava.
Não fazia 10 hectares, fazia um.
Pois.
Quem não tinha dinheiro, mas que os donos das terras tinham confiança na pessoa, fazia: pronto, faz lá a terra e quando vendes o tomate dás-me o dinheiro.
Pois.
E havia muita gente, começou-se a desenvolver assim.
Pois.
As pessoas confiavam neles, os lavradores, eu tinha uns terrenos, diziam: é de confiança.
É gente sério, acredita.
Pronto, e outros faziam assim. Outros pediam dinheiro emprestado às fábricas, as fábricas abonavam o dinheiro para fazer
a sementeira, para fazer aquela fase,
e depois, quando era
no acerto das contas,
descontavam aquela massa que as pessoas não sabiam ler nem escrever, era aquilo que lhes dessem.
Exatamente.
Aquilo que os outros lhes dessem é que eles
ficavam.
Mas mesmo assim começaram-se a desenvolver, pois, e ajudou. E ajudou.
Aqui praticamente nunca houve uma mercearia, nunca houve nada.
Houve os amentos. O filho deste Titónio Mendes,
sim.
Que é aquele primeiro andar, sim, que está ali em, sim, cima, que tinha a tal caixa do correio e o telefone e tal,
sim.
Tinha uma tabernita e vendia ali à Santarém, comprava lá naqueles armazéns, como é que se chamava?
No Serrão.
Era ali ao Serrão, comprava aquilo, o Serrão vinha aqui pôr e ele abastecia aqui a malta.
Pois.
Levava mais um tostão,
claro,
ou dois,
claro,
tostões, quer,
claro,
dizer, pronto, ele também.
Mas
não podia trabalhar de borla.
Desenrascava as pessoas.
Desenrascava aqui o pessoal.
Fora isso.
As pessoas que iam vender peixe.
Aviavam-se lá.
Aviavam-se, sempre, se era mais 5 tostões, no fim do aviso, se ganhavam 5 tostões,
já poupavam.
Vinham com a cesta à cabeça, carregados,
pois,
mas ganhavam,
mas
poupavam
aquele dinheiro.
Poupavam aquele dinheiro.
A vida do pescador de antigamente, desse tempo que nós estamos mais ou menos a falar, era o pescador e a mulher iam para a pesca durante a noite, por lá estendiam as redes, por lá ficavam, por lá esperavam, vinham, o homem chegava, preparava as coisas para a nova jornada a seguir e a mulher ia vender o peixe, era assim?
Sim. Pegava na cesta, que ainda existe, e para
uma canaja, uma cesta, uma coisa igual.
Era uma cesta, era a cesta mesmo, feita em verga, que era os próprios pescadores que faziam a cesta. Debulhavam a verga para a cesta ficar branquinha, sim, e tal, né? E punham o peixe na cesta e iam para o mercado, para a praça.
Pois, chamavam a praça.
Iam vender e depois, com o dinheiro da venda, compravam
porque
lá os seus avisitos e traziam.
Pois, exatamente. Nós aqui olhamos para as caneiras e vemos aquela parte antiga que é de madeira, portanto, nos terrenos da hidráulica, e vemos esta parte aqui assim já de alvenaria, que já foi com terrenos comprados. Isto corresponde, digamos que, à mudança de vida dos próprios pescadores.
Sim.
Quando começaram a dedicar-se também à agricultura, embora nunca tivessem deixado de ser pescadores, não é isso?
Exatamente. Trabalhavam, por exemplo, na agricultura, era do nascer ao pôr do sol. Tinham uma hora de almoço e, se não me engano, duas horas de jantar, que era para a cesta.
Sim.
Que era para descansarem. E depois trabalhavam até ao pôr do sol. Era do nascer ao pôr do sol. E depois, quando vinham, iam para o barco, iam pescar o resto da noite para arranjar, para a mulher no outro dia ir para a praça vender, e eles iam novamente para o campo.
Daí que tinham que dormir no barco.
Exatamente.
Para aproveitar aquelas horas em que as redes estavam.
Dormir no barco, porque na altura, quando isso começou, a maior parte deles não tinham casa.
Pois, exatamente.
Eram os tais toldos,
claro.
Ou os tais aconchegos cá fora.
Pois.
Do prado que germina sempre bem, que lava as mágoas nas águas do regadio, que enrija a coragem na aragem que vem do rio. Nas rumarias só virei o fandango, são alegrias, só tem de quando em quando. Maldita cheia, que lhe rouba o sono e o pão. Como receia o seu triste coração. Mulher trigueira, que veste a chita e a ganga, que malha na eira as pranças da sua fanga. Doce companheira, fruto de amor e carinho, que vai à feira nos dias de São Martinho. Ribatejo é terra onde nasceu, no Val Obrejo lá brincou e lá cresceu. O sorriso dela é a expressão natural das mulheres belas, das mulheres de Portugal.
Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa. as histórias da gente simples do Ribatejo.
A fantasia tem outra maneira de pescar, que é espeta uma varinha na borda e acerca ali uma manchinha de lenha, quando a maré está parada, nos baixos mares ou nos pleno mares, quando a água está nem para correr, nem para baixo, nem para cima.
Ribatejo, em Pessoa.
A minha mulher fazia às vezes, eu em vez de andar eu à rede do barco, a minha mulher é que andava e eu arrumava porque tinha uma coxa de terra e rompíamos com o tempo agora. Nem eu já, coitados da gente.
Ribatejo, em Pessoa.
É que a gente antes, quando era campino, tínhamos que transportar os touros para as praças, não era nada enjaulado, ou poucos eram enjaulados, iam para Nazaré, para Espinho, para a Figueira, tudo por terra, e então noites e noites e noites ali a sofrerem.
Ribatejo, em Pessoa. Sem guião definido e sem itinerário estudado, Ribatejo, em Pessoa, no seu jeito de andarilho, vai ao encontro das tradições ribatejanas na companhia da música portuguesa. Apresentação de Lourdes Germendes.